Está no ar o Campeão É. Todos os dias analisamos aquilo que se passa no mundo do desporto e damos notas e escolhemos os campeões. Ora, para isso, juntam-se a nós no dia de hoje o João Castro, o Gabriel Alves e também o Pedro Henriques. Bom dia, campeões. Como estão?
Bom dia, bem, obrigado.
Bom dia.
Bons dias, bons dias. Ora, hoje vamos falar de Benfica. Benfica que ontem derrotou o Marselha por 2-1 e vamos também ao jogo do Sporting. Já a seguir vamos fazer a antevisão do Gil Vicente Sporting Clube de Portugal. Vamos começar pelo Benfica. Já aconteceu ontem. O Benfica venceu por 2-1 a equipa do Marselha. O Benfica que tem assim um, vamos dizer, meio pé pelo menos nas meias finais, mas falta a parte mais difícil que é ir ao Velodrome conseguir pelo menos manter esta vantagem. E começo por ti, João Castro, por conta também já ouvimos o Gabriel Alves e o Pedro Henrique, já lá vamos a eles também. O que é que achaste ontem da exibição do Benfica? Porque não é muito normal uma equipa vencer um jogo de uma eliminatória europeia, ir em vantagem para uma qualificação para uma meia-final e mesmo assim ser assobiada na própria casa. Tu achas que houve motivos para essa contestação dos adeptos do Benfica?
Olha, eu estava a ver o jogo e estava num restaurante, portanto não vi com a devida atenção, mas
não ouvi na Rádio Observador.
Não ouvi na Rádio Observador, ontem falhei. Tenho que pagar a multa, é verdade. Mas a verdade é que.
Trocarmos de apresentador.
Eu também acho que é apresentador de comentador, é. Também acho.
Eu acho que. Mas eu que eu vi, tomei logo umas notas. Deixa-me dizer, o Benfica, ao vencer logo por 2-0, ia chegar. Eu acho que o Marselha defende mal. Defende muito mal as laterais, sobretudo ali o lado esquerdo do Marselha. Acho que dá muito espaço e o lateral fica muitas vezes sozinho. E o Benfica foi explorando isso com as subidas do Baio e do Di Maria. Mas depois o que eu percebi, após obviamente o Benfica chegar com naturalidade à vantagem, foi que o Benfica depois foi muito precipitado na gestão do jogo. Ou seja, quer o Tegsted, quer o Di Maria, levavam muitas vezes a bola quase a solo. E o Benfica perdia a bola e começou o Marselha a ficar com mais bola no seu meio campo, começou obviamente a explorar aqui mais o jogo, porque o Benfica não conseguiu controlar melhor o jogo depois de estar a ganhar 2-0. E depois permitiu obviamente ao Marselha ir acreditando e subindo um bocadinho, e depois fez o golo naquele falhanço do António Silva. Acho que para um defesa central da seleção tem que melhorar nesse aspecto, nestas bolas já não é a primeira vez, a meu ver, e portanto fica aqui a nota. E o Marselha aproveitou bem para, embora não tenha feito se calhar muita coisa para isso, a verdade é que aproveitou bem esse erro e essa exploração da zona central para o Aubameyang e acaba por fazer o 2-1, o que torna a eliminatória completamente equilibrada. Mas eu acho que o Benfica é mais equipa, senti isso, o Benfica é mais equipa, apesar dos assobios de toda a gente no final e tudo, percebi que criou uma exibição se calhar mais de gala e com mais certezas, mas acho que o Benfica é mais equipa. O Marselha defende muito mal os corredores e eu acho que o Benfica vai ao Velodrome para marcar golos, e portanto eu acho que há realmente a possibilidade do Benfica passar. O Marselha tem grandes individualidades, mas como equipa, a meu ver, bastou tirar ali umas notas, a defender dá muito espaço e acho que o Benfica poderá aproveitar isso em França.
Pedro Henriques, diz a estatística, diz os números, que o Benfica qualificou-se em 76% das vezes em que venceu por 2-1 em casa na primeira mão de uma prova europeia, ou seja, no fundo em 4 ocasiões o Benfica passa 3 dessas 4, diz a estatística. Achas que essa estatística pode valer a dar alguma coisa, pode dar motivação, ou tendo em conta o jogo onde vai ser disputada a segunda mão?
Consigo
ouvir-te, sim, Pedro. Achas que vai servir para alguma coisa, sim. Ou o Velodrome é um campo em que não há estatística?
Não, a estatística tem este aspecto que é, se há essa lógica, ou seja, cria aqui uma certa lógica de que, na maior parte das vezes, uma equipa quando vai em superioridade no sentido do resultado, joga com isso também em termos mentais, porque se é verdade que a outra equipa pode marcar um golo e batalha eliminatória, embora os golos agora não sirvam nada em termos de fora, também é verdade que o Benfica, se calhar, porque o Marseille vai assumir mais o jogo, o Benfica pode jogar em contra-ataque, e nesse aspecto sabemos que o Benfica, com o Rafa ou com o Di Maria, por exemplo, entre outros, tem ali jogadores que poderão ser, se calhar, uma mais-valia. E mais, o Benfica tem feito muitos golos em transições, e mais até do que em ataque continuado, o que pode abrir sempre uma boa perspectiva para o Benfica, sabendo que vai com esse golo de vantagem, poder jogar...
Pedro, o Pedro Henriques ficou aqui sem escuta. Nós deixámos de ouvir o Pedro durante alguns instantes. Já vamos tentar resolver o que é que se passa com o Pedro Henriques, com o sinal dele. Vamos ao Gabriel Alves, muito rapidamente. Gabriel, ontem o que é que se aproveitou mais no Estádio da Luz? A exibição do Benfica, esta vitória por 2-1, ou aquela homenagem a Sven-Goran Eriksson, que foi arrepiante, foi emocionante? é isso que fica mais na memória do jogo de ontem, no futuro, ou é uma vitória do Benfica nos quartos de final da Liga Europa?
É homenagem ao Sven Goran Eriksson. Foi, de facto, algo muito bonito, lindíssimo, maravilhoso. Uma figura que mereceu totalmente esta homenagem. É uma figura do futebol mundial com muita importância naquilo que é o futebol do Benfica nos tempos de hoje. Ele chegou cá nos anos 80, humilde, sem ser presunçoso, colheu tudo o que era a cultura e o ADN português e, obviamente, que envolveu-se totalmente com o país para onde emigrou quando saiu da Suécia depois de uma vitória na Taça UEFA, uma vitória improvável que aconteceu face, então, ao fortíssimo Hamburgo. Esteve muito bem o Estádio da Luz todo, esteve muito bem o Benfica, esteve muito bem Eriksson, estiveram muito bem os ex-jogadores, aqueles jogadores com quem ele trabalhou. Foi lindo, foi muito bonito e é muito mais interessante que é na montra da Europa, numa grande montra que isto aconteceu, portanto, aquilo que é fornecido ao mundo do futebol. Quanto ao jogo em si, foi um jogo, e já que falámos da Europa, da segunda divisão europeia. Eu poderei dizer que o Benfica poderia ter controlado as coisas, teve o 2-0, que é sempre um resultado perigoso, e isso veio-se a perceber, não é? Que é um resultado bastante... António Silva precipitou e põe algum nevoeiro para o Velódromo. Há um penalti por marcar, e o Pedro Henriques disse, falou ontem também, e é verdade, contra o Benfica. Eu quando vi Roger Schmidt entrar no campo com aquele seu ar ireto, até julguei que ele ia reclamar, ou ia agradecer ao árbitro, não faço ideia, disse qualquer coisa ao árbitro, mas não sei, foi muito cordato ontem. Rafa foi de facto, e é importante, como dizia o Pedro Henriques, teve o primeiro remate, teve o primeiro golo, mas depois desapareceu. Duas notas, três notas em relação ao Marselha. É um bando, mas cuidado. O Velódromo não vai deixar que ele seja bando. Arit chamou a atenção. Cuidado com o marroquino. Florentino que o diga. Balerdi é um excelente futebolista. Cuidado com este central, móvel, velocidade, posição. Eu chamei a atenção para estes dois jogadores ontem. Quanto a bom Amendo e Porto, o gabonês é aquilo que se sabe. Do Benfica, só dizer, o déficit físico do Di Maria a partir da hora de jogo é evidente, evidente. Não ajuda a equipa, e a equipa também, ela manifesta déficit físico.
E mais evidente é o facto do Roger Schmidt não mexer, não é?
Exatamente, não mexe. E quanto a Tankstedt, olhem, é aquele setiche do treinador. Pronto, eu acho que o Estádio da Luz olha para Tankstedt e fica assim, não sei, arrepiado, mas o treinador ama. Portanto, o Estádio da Luz até um dia destes. Por isso, não fico o Di Maria, muito, nem o Roger Schmidt, com os assobios. A Di Maria diz, umas vezes está correto, outras não. Uma resposta dúbia, mas que, na minha opinião, ele, se calhar, no seu íntimo, sentia que era correta. Dizer que o Marselha tem muita qualidade, tem muitos bons jogadores. Qualidade, ontem não a mostrou. Que o Benfica fez um grande jogo, talvez tivesse pensado em fazer. Fisicamente, estou bem, tranquilo. Olá, é preocupante.
Ora, a segunda mão deste Marseille-Benfica vai jogar-se no próximo dia 18 de abril, 8 da noite, no estádio Vélodrome, em França, sempre um estádio muito quentinho. Vamos acompanhar aqui, obviamente, com um relato em direto na Rádio Observador. Pedro Henriques, há pouco ficámos sem te ouvir, vamos ouvir-te só para o Sporting, porque já não temos mais
exato,
tempo,
exato.
E obviamente para o campeão. Mas começo pelo João Castro. João Castro, temos hoje Sporting a ir a Barcelos, um campo sempre difícil, cronicamente difícil, para os grandes. Jornada 29, 8:15, Gil Vicente Sporting, o que é que esperas mais logo e se esperas também alguma alteração por parte de Rubén Amorim, naquela que é a espinha dorsal da equipa normalmente? Pergunto principalmente também pelas ausências que vamos ter na partida, tendo em conta que há dois jogadores que estão ausentes, Yulman e também Nuno Santos, viram um cartão amarelo no último jogo. Como é que esperas que Rubén Amorim também circunde estas duas ausências importantes?
Olha, acho que vamos ter aí mais uma outra surpresa, porque já anda a correr e é pena que se calhar existe esta fuga de informação. O Mateus Reis está tocado para o jogo, portanto é uma dúvida até à hora de início do jogo, o que pode alterar aqui muito as dinâmicas das alas do Sporting, porque o Sporting não tem o Nuno Santos, conforme disseste bem, e portanto não tendo o Mateus Reis, poderá ter que haver ali uma adaptação à esquerda, poderá jogar ali o Génio, poderá jogar ali o Gaio.
Quem é que tu punhas?
Olha, eu ali o Gani não punha, porque senão estragava as duas alas. Portanto, eu punha o Gani sempre na direita e se calhar até punha ali o Gaio na esquerda, ou alguma outra adaptação que o Amorim acha. Até a última hora, vamos ver se o Reis recupera. Às vezes é possível recuperar o jogador, nem que seja para fazer só 60 minutos, mas acho que era importante jogar, realmente. Depois poderá aqui haver algum condicionamento, André, faça aquilo que vai ser o jogo de terça-feira também em Famalicão. Portanto, não me admiraria nada, por exemplo, que Coates hoje não fosse titular, assumisse Diomande, já que o Ramadão acabou dia 8, portanto certo. Já passou, o Diomande já está em forma, e guardasse um bocadinho o Coates para, também para o Famalicão, visto que o Famalicão tem um ponta-lança mais físico, que é o Cádiz, forte no jogo aéreo, e portanto poderia ser mais importante o Coates fazer a marcação ao Cádiz do que propriamente hoje ao avançado Gil Vicente. Portanto, pode haver essa alteração. No meio campo acho que joga o Bragança e o Morita, claramente, e depois lá na frente o Gyökeres, o Trincão e o Potas, que são titulares indiscutíveis. Em relação ao jogo, é uma incógnita este Gil Vicente, face ao treinador dos sub-23 que assume, também não tem tempo para mudar muita coisa, se calhar hoje até vai de três centrais, que é o mais normal de se fazer dentro do Sporting. Espero que seja um Sporting muito, muito moralizado pela vitória dentro do Benfica, que entre claramente a matar o jogo. Perante o Gil Vicente, conforme tu disseste, e bem, que faz a vida negra aos grandes, o Porto empatou lá, foi mesmo no último minuto que o Gil Vicente marcou, mas é verdade, é sempre um adversário difícil, tem vários bons jogadores, tem o Félix, tem o Domingues, tem o Fujimoto, portanto há jogadores sempre perigosos do parte do Gil Vicente, tem um grande guarda-redes como o André, e portanto todo cuidado é pouco, terá que ser um Sporting muito efetivo, não pode deixar correr o tempo à espera que o golo venha, tem que correr logo atrás desse golo inicialmente.
Pedro Henriques, para ti, muito, muito rapidamente, quem é que vão ser os escolhidos de Rubén Amorim, tendo em conta estas ausências importantes?
Sim, o João já disse praticamente tudo, aqui a grande dúvida está no Mateus Reis, porque obviamente se o Mateus Reis estiver em condições, tanto Israel na baliza, o Mateus Reis à esquerda e o Gênio à direita, eu acho que o Coates vai mesmo jogar, porque o jogo Famalicão não serve para nada se podem ganhar o Jorge Gil Vicente, este não serve para nada, entre aspas. Portanto, o Coates, Gonçalo Inácio, o Diomande, e depois sim, o Bragança obviamente vai fazer a dupla ali com o Morita, uma vez que o Mano está castigado, e ao mesmo tempo que há este castigo, o Mano Santos estarão disponíveis depois para o jogo Famalicão. E depois lá na frente, como disse o João e bem, o Gyökeres, depois com o Trincão e com o Pedro Gonçalves. Portanto, esta será a minha aposta, acho que o 4 será o mesmo jogo, e a minha dúvida está no Mateus Reis, que será à esquerda, mas se não tiver em condições, se calhar tem que ser mesmo os Gaia a assumir o lado esquerdo.
Gabriel Alves, muito, muito rapidamente, quem é que para ti também deve alinhar no meio-campo do Sporting, tendo em conta que Human, que é talvez a grande figura dos Leões esta época, não está disponível?
Eu acho que aí quem tem que decidir é o treinador, não vou muito por aí. Vou por aquilo que disse o João Castro, que esta equipa do Gil Vicente é uma equipa que é muito intensa. Seja mais intensa do que aquilo que foi no Estádio da Luz, onde fez 4 faltas ao tempo, ainda esta temporada. De resto, é uma jornada onde o Minho defronta os 3 grandes. Vamos ver o que é que vai acontecer.
É verdade, e pode acompanhar esta jornada 29, já sabe, pode e deve aqui na Rádio Observador. Vamos estar nos Jogos dos Três Grandes. Porto Famalicão vai ser amanhã às 6 da tarde, sendo que depois o Benfica vai defrontar nesta jornada 29 a formação do Moreirense no próximo domingo, também às 8h30. Primeiro, hoje, 8h15, Gil Vicente Sporting. Meus caros, muito rapidamente, um minuto para cada, menos do que isso. Começo por ti, Gabriel Alves, quem é que é para ti o teu campeão do dia e que nota dás?
Olha, dou para já 2 notas positivas. Decisão do por unanimidade na Premier League, nos clubes, limite de gastos com os jogadores, 70% de equipas de Inglaterra europeias, na competição nacional 85%, isto para alinhar com a UEFA, para garantir estabilidade económica dos clubes ingleses, e após o castigo a Everton, Nottingham, auditoria ao City, ao Chelsea, portanto, acabar com isto, ter muito, tudo muito claro, e atenção aos clubes de Estado. E nota alta para o Atalanta em Liverpool, vamos lhe dar um 17, daremos 20 se eliminar o Liverpool na volta, e esta nota, os emblemas, as camisolas só por si, não vencem.
Não jogam, parabéns. 3-0, uma grande surpresa da Atalanta em Anfield Road. Ora, vamos ao Pedro Henriques. Pedro, que é o teu campeão e que nota dás?
Eu vou-me centrar em torno do jogo do Benfica em dois momentos, nota 5, pois há um bocadinho, não sei se... conseguiram ouvir esta parte, nota 5 para aquilo que foi mais uma vez a comunicação do Sr. Roger Smith, quando diz que os recebidos é normal, porque a Lisão já tinha dito isso. Portanto, acabou de encavar mais alguém da sua estrutura. Portanto, não é assim que se trabalha a nível da tomada de decisão e, sobretudo, de liderança e de gestão de grupos e de pessoas e de conflitos. E, portanto, acabou de passar a varrer a água da chuva e da sua capote. Portanto, não é assim que se faz. Enfim, mais uma série de equipes. Aos 78 minutos, o Di Maria deu o estouro, fintou-se ele próprio, caiu sozinho e puxou os mais para baixo e para cima. E ele não conseguiu perceber isso, foi preciso sofrer o gol para depois perceber e mesmo assim ficou lá. E depois uma nota altíssima, nem pode ser só 20, tinha ser muito mais para o momento do Eriksen, portanto, por todos os motivos e razões e mais alguns, grande homenagem, grande senhor, grande homem, o futebol está com ele, oxalá possa haver algo diferente em relação àquilo que é a sua previsão da parte médica, mas nota 20 para o senhor Eriksen, realmente um grande senhor, um grande tributo, uma homenagem que todos nós, independentemente dos clubes, das crenças, do que quer que seja, de certeza que sentimos com a lágrima no canto do olho, porque realmente foi um momento de grande emoção.
Claro que sim, e desejamos todos que Sven Goran Eriksson fique por cá por muito mais tempo para contar muitas histórias do futebol. João Castro, fechamos contigo, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, três notas hoje estou mãos largas. É nota 20 para a homenagem ao Eriksen, portanto, acho que o Pedro e o Gabriel já disseram tudo. Depois, para a Atalanta, obviamente, porque na altura do sorteio eu disse que era o pior adversário que podia calhar ao Sporting, muito pior que ao Liverpool, e ontem provou-se isso. Uma equipa super bem organizada, fisicamente muito potente, só fez substituições aos 90 minutos, André.
Afinal, Roger Smith se calhar tem razão.
se calhar o Roger Smith também exagera no mesmo 11, o Gasperini já é diferente. Sim, mas é verdade, é que lá está, muito pragmática, é muito difícil de bater, muito, muito bem organizada, já está lá há muitos anos o Gasperini, portanto nota 17 para eles, claramente, e vamos ver agora a segunda mão, e depois a nota para o hockey português, obviamente, quatro equipas portuguesas na final da Champions, vai ser aqui no Porto, vai ser no pavilhão, no ex-pavilhão Rosa Mota, e portanto Porto, Benfica, Oliveirense e Sporting. Sporting ontem que eliminou o Barcelona, quatro equipas portuguesas nessa Final Four da Liga dos Campeões.
Ora, vai daí uma dedicada para todos vocês, os nossos campeões, Pedro Henriques, também Gabriel Alves e ainda João Castro. Um forte abraço. O campeão está de volta amanhã, já em horário de fim de semana, depois das 11h30. Um abraço. Obrigado.